Gota é uma doença inflamatória que acomete, sobretudo, as articulações. E como atrapalha a vida das pessoas? O reumatologista Marco Antônio Araújo da Rocha Loures está conosco. Ele é o presidente da Sociedade Brasileira de Reumatologia. E o assunto é exatamente gota. Marco Antônio, doutor, boa tarde.
Boa tarde, Gustavo. Obrigado pela tua disponibilidade aí de fazer esse serviço de utilidade pública, né? Fazer com que a gente possa levar às pessoas o conhecimento de algumas doenças que são muito incidentes e prevalentes e que realmente provoca muita dor, né? Muita dor mesmo.
Doutor, qual é a definição mais exata, mais completa da gota e quais são os principais sintomas?
Gota é uma doença que ela tem uma incidência razoavelmente, não é tão assim, alta como, por exemplo, umas outras doenças mais comuns, mas ela provoca extrema dor, principalmente nas articulações periféricas. Ela inicia por articulações periféricas, principalmente no primeiro dedo do pé, o dedão. E o que seria a gota? Então, seria um excesso de ácido úrico no organismo da pessoa, e esse ácido úrico ele pode ser por diversas causas, uma delas é hereditária, mas pode ser por medicamentos, por outras doenças também. E esse aumento do ácido úrico, o rim não consegue depurar, ele não consegue eliminar, né? Porque você falou que é uma doença articular, sim, é uma doença articular, mas ele provoca também alterações renais, por cálculos renais, e pode, inclusive, a pessoa perder o rim se não houver um tratamento adequado. Bom, esse ácido úrico aumentado, ele vai, por uma série de fatores, ele vai migrar para a articulação. E aí é que ele provoca um processo inflamatório intenso, muito grande, e que fica vermelho o dedo, principalmente as primeiras crises, os dedos ficam vermelhos, o dedão fica vermelho, parecendo uma infecção, parecendo bactéria aquilo ali. E é claro que é o diagnóstico diferencial. Mas, para um reumatologista, um clínico bem preparado, aquilo ali, ele rapidamente vê qual é o diferencial e começa a tratar e alivia a dor. Mas o problema da gota é a sequência, porque é uma doença, como eu falei, hereditária, ela sempre pode provocar em ciclos, né? E a sequência dela, e a pessoa normalmente, como ela entre a primeira e a segunda crise, pode demorar de 8 a 12 meses, eu estou curado, estou bem, mas aí volta, até que ela fica crônica. E aí a dor todo dia e pouca resposta à terapêutica, à medicação, né? Então, é uma doença que a gente tem que fazer um diagnóstico bem cedo, o mais cedo possível, e um tratamento mais cedo, e principalmente a prevenção dela, né? A prevenção é muito importante.
Doutor Marco Antônio, quais são as opções de tratamento disponíveis hoje?
Nós temos anti-inflamatórios, nós temos medicamentos que inibem a produção do ácido úrico, nós temos, às vezes, quando o problema renal está muito forte, são os hormônios, a medicação que são anti-inflamatórias hormonais, nós temos a colchicina, que ela inibe a migração, né, a englobamento desse ácido úrico pelo morfo nuclear. Então, tem várias coisas, mas não é só medicamento, Gustavo. Nós temos que pensar também que, como é uma doença hereditária, e pode ser provocado também por medicamentos, se for um medicamento, retirar esse medicamento. Porque alguns medicamentos elevam o ácido úrico, principalmente alguns diuréticos elevam o ácido úrico, né? Alimentação, principalmente, porque assim, é um excesso de proteína, o ácido úrico vem de proteína. Se você come muito, é muita proteína, gordura, ou se você bebe, o que acontece? O álcool, ele quebra as proteínas, e as proteínas, então, ficam mais fáceis de fazer ácido úrico. Então, a dieta é extremamente importante, e o álcool também, para fazer a prevenção disso.
Ok. Doutor, tem muito a ver com atividades físicas, por exemplo, quem pratica esportes também, isso ajuda? Porque tem a ver com a circulação também, né?
Na verdade, a alimentação saudável e o exercício físico sempre estão indicados esses pacientes. Por quê? Porque se você, por exemplo, tem uma articulação que não funciona por muito tempo, vai atrofiar a musculatura daquela região paravertebral. Então, o exercício, desde que orientado por um profissional, né, um médico, um fisioterapeuta, alguém que entenda dessa doença, ela é extremamente importante, né? Então, assim, Ah, não pode fazer isso. Claro, se você, por exemplo, tem uma ácido úrico que está alto e você bate uma articulação, a possibilidade de você ter uma inflamação é muito grande, porque você faz com que ele caia mais facilmente na articulação, provocando processo inflamatório, né? Mas o exercício, desde que bem orientado, ele é bem indicado, sim.
Doutor, quem sofre de gota, né, e acaba ficando impossibilitado de trabalhar, né, quais são as garantias trabalhistas e, inclusive, relacionadas a afastamento de trabalho?
Olha, a gente tem duas coisas que a gente pode colocar quando a pessoa tem qualquer da doença. Você está falando especificamente da gota. Então seria o CID, né? Código Internacional de Doença. Então tem pessoas que têm gotas leves e gotas mais graves. Mas aí você está falando de afastamento. Se a pessoa, por exemplo, tem uma gota crônica, porque se ele tiver vários anos não tratar, logicamente ele pode perder o movimento das articulações, né? Aquele joelho, o tornozelo, o braço pode ficar sem movimento, chama de anquilose. Aí ele está incapacitado. Isso é uma outra, seria uma outra, um outro código. Então você pode ter gota e trabalhar sem problema, ou uma gota que é tão grave que você não pode andar, ou que você tem uma extração de um rim, que você pode, às vezes, perder um rim por isso, porque ele pode fazer cálculos grandes renais. Mas é muito difícil nós vermos isso hoje, porque o tratamento hoje é mais efetivo e o diagnóstico é bem cedo. Então, mas antigamente via muito isso, a pessoa perder o rim por depósito de cálculo, né, de ácido úrico. Então, logicamente, que depende da fase que o paciente está. Se ele está numa fase bem adiantada e que a lei contempla que seja afastado, tem o seguro-saúde, não tem problema nenhum. Você faz um atestado, ele vai para a perícia e, logicamente, que o perito vai fazer as análises, todas essas avaliações e, com certeza, vai afastá-lo.
Doutor Marco Antônio, o fator genético hereditário é bastante forte, você falou, né? Inclusive em muitas doenças, não só também na gota, né? Qual é o percentual de chance, né, de um filho ou neto ter, já que os seus ancestrais também tiveram?
Ah, é muito grande, mas o que a gente vê na prática, nos trabalhos, é assim. Não, eu só fazer uma comparação à doença mais comum, que é o diabetes, que é também hereditário. Então, se o casal, por exemplo, um tiver diabetes e o outro não, a possibilidade de ter diabetes é menor. Agora, se os dois tiverem diabetes, a possibilidade dos filhos é maior, né? Isso é a mesma coisa para a gota. Então, por exemplo, se essa doença hoje tem uma incidência mais em homens, né? Se o homem tem, né, a mulher tem, mas é mais raro, e quando aparece, aparece depois de 60 anos, por vários motivos, né? É só no homem. Então, a possibilidade de ter não é uma garantia 100%, tá? Vai depender muito se os pais, os avós foram, porque você pode passar várias gerações sem ter a doença. Eu conheço muita gente que tem gota, né? O paciente tem gota e os filhos, nenhum deles tem gota. Agora, tem alguns que têm um filho, ele tem um filho só e tem 100%, porque só aquele filho ele tem gota e o filho também tem gota. Então, a percentagem, ela é de acordo com essa penetrância genética, né? Mas existe uma possibilidade, não 100%, é uma possibilidade grande, mas não é garantida, né? Então, eu falo assim: ah, mas eu tenho gota, meu filho tem que começar a tratar. Não, ele só vai tratar, ele pode até ter ácido úrico alto, mas se não tiver gota, não tiver articulação inchada, não tiver inflamação, tá entendendo? Não necessariamente vai tratar. Você só trata se tiver sintoma, clínica, tá? Se a gente não trata laboratório, a gente trata clínica. Ah, logicamente que se tiver ácido úrico alto sem sintoma, nós vamos orientar para que faça uma dieta, faz exercício, tome muita água. Água é importante, porque o rim é que elimina ácido úrico. Então, se você toma muita água, ele é eliminado naturalmente pelos rins. Então, realmente, o fator genético é um fator importante.
Doutor Marco Antônio, você falou que a maioria dos casos ocorre em homens. A pergunta é: a gota se manifesta a partir de alguma idade especial? É a partir da juventude, meia-idade? que você tem sobre
É
essa.
muito raro, acima, assim, entre 35, acima de 35, 25 a 35, 25 a 45 anos é mais incidente, né? No final a gente chama de puberdade, na idade adulta, né? É mais comum a incidência por vários fatores, né? O fator, como você falou, alimentação, o fator álcool, o fator genético, isso tudo contribui para essa faixa aí de 25 a 45 anos ser mais incidente. Claro que pode acontecer, eu já vi crianças, jovens, mas é muito raro, raro, raríssimo, né? Na idade de puberdade, ter, assim, mas teve uma crise, teve outra, e normalmente não é uma coisa muito grave, né, nesses jovens. Ou na fase mais adulta também, mas a incidência é mais ou menos de 25 a 45 anos.
Identificada a doença, doutor, ela tem cura ou controle?
Como ela é genético, dificilmente, Gustavo, a gente tem uma cura total. A gente tem sempre que ficar alerta, como toda doença genética, ficar alerta. Não tem cura, eu sempre falo, não tem cura, mas tem controle. Então, o controle é muito importante porque a pessoa vive normalmente com qualidade de vida, com um bom trabalho, com um bom relacionamento com os filhos, na família, né? E tem uma qualidade de vida para ele próprio ter se desfrutar de não poder ter aquele sofrimento da dor e de ter uma dificuldade de andar, de se locomover. Mas hoje a gente vê poucas pessoas, como eu via algum tempo atrás, na época da minha residência, uns 30, 40 anos atrás, que as pessoas ficavam mais acamadas, ficavam mais dependentes, mais incapazes. Hoje não. Pela própria conscientização, porque não adianta você dar remédio, fazer tudo isso, o paciente não aceitar, então não adianta. Hoje as pessoas estão mais conscientes e se ou ouvem mais, né, dessas prevenções no sentido de não ter sequelas.
Doutor, as dores provocadas pela gota ocorrem mais à noite, durante o dia, há um momento?
As primeiras crises são exatamente isso. A pessoa acorda de noite ou de manhã com a dor muito grande nos membros inferiores, principalmente nesse primeiro dedo do pé, é muita dor. Essa dor é tão grande que se você tiver um vento dói, se você botar um lençol dói, quer dizer, é muito sensível, né? Exatamente, é a característica da gota ela ser mais à noite, mais de madrugada, mais ao levantar. Exatamente é a característica dela.
Inclusive, uma crise forte pode ser chamada também de uma grite gotosa, que de gostosa não tem nada, né, doutor?
A trigotosa, ou o dedo, tem um nome engraçado, chama-se o dedo, o primeiro dedo chama-se podagra, que é o primeiro dedo, vem do pododáctilo, né, que é o primeiro dedo do pé lá, o dedão do pé, dos pés, dois pés, né, pode conhecer no outro, mas é uma característica dela dar nesse pé, provavelmente porque é a articulação que recebe mais peso por milímetro cúbico, né, por quê? Porque quando você dá o primeiro, o passo é rápido, mas você põe todo o teu peso naquele momento em cima do primeiro dedo. É uma das pode ser uma das causas que essa articulação seja a primeira a ter o sintoma.
Doutor, ácido úrico, gota, coração, tem relação?
Tem. Os pacientes que têm esse ácido úrico aumentado, elevado, eles podem fazer parte de uma síndrome metabólica, isto é, síndrome de ácido úrico alto, colesterol alto, triglicerídeos alto e diabetes, tá? Que é o açúcar alto. Então, não é comum nós vermos esses pacientes, não é obrigatório, quer dizer, tem que ter, não é que tem que ter, mas normalmente a gente vê o paciente com ácido úrico alto, colesterol alto, triglicerídeos altos e diabetes, né? Essa semana mesmo. Começou ontem, eu vi no consultório, uma pessoa que tem exatamente tudo isso, que chama-se síndrome metabólica. Aí nós temos que tratar a síndrome metabólica, né? Não ácido úrico, mas também as outras comorbidades que estão juntos. Então, é um fator genético também que dariam várias manifestações.
Doutor, além da medicação farmacológica e também alterações da dieta orientadas por vocês profissionais, há outras terapias também conhecidas ou hábitos que podem, diminuir um pouquinho essas crises?
Então, eu tinha falado, né, além da dieta, evitar o álcool, o cigarro também pode ser um fator, chama de gatilho, bastante líquido, a hidratação é extremamente importante, que naturalmente diminui o ácido úrico, calor local, calor ou frio, ou banho, a gente fala banho de contraste, quente-frio, né, orientado por médico, fala assim, poxa, mas quente-frio. Então, tem algumas medidas que. O calor pode ajudar, se for alguma tendinite secundária, pode o frio ajudar. Então, depende do momento, depende da época, a gente indica um ou outro dessas orientações, né? Mas a água é importante, só ressalvando a água e tomando água, né? E também os banhos que sejam quentes ou frios, dependendo do momento da crise.
Perfeito. Doutor, nosso muito obrigado pela sua palavra aqui no programa. Nós conversamos com o doutor Antônio Araújo da Rocha Loures, presidente da Sociedade Brasileira de Reumatologia, o assunto gota, problema que incomoda tanta gente, né? Doutor, muito obrigado.
Obrigado, Gustavo. Um abraço para vocês, um abraço aos seus ouvintes todos. Muito obrigado mesmo. Tá? E tem o site da sociedade, que é reumatologia.org.br, que tem o site, tem as doenças lá, e tem o Instagram chamado arroba reumatologista, que é o Instagram do reumatologista. Eles entram ali, tem todas as informações de gota, de outras doenças, e nós estamos colocando à disposição justamente para orientar os pacientes, tá bom? Muito obrigado, um abraço.
Obrigado, doutor, para você também. Olha, reumatologia.org.br e no Instagram também. Mais informações, com mais profundidade, para você saber tudo sobre a doença da gota também.